tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 218, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 218, a pauta é a seguinte: autonomia ou independência do Banco Central? Por que que isso importa? O que que isso significa? Esse assunto aí que voltou aí para a pauta recentemente, tendo sido aprovado uma proposta no Senado. Mas se você até agora tem dúvidas e fica com esse assunto na cabeça, o que é autonomia, o que é independência, fica tranquilo que nesse episódio de hoje nós estamos recebendo a Nathalie. Eu vou deixar que ela se apresente e você vai entender do que eu tô falando. E aí, Nathalie, tudo bem?
Olá, Terraço Cast. É um imenso prazer conversar com todos vocês, ouvintes. Logo no começo, já quero agradecer pela oportunidade, Caio. Eu sou a Nathalie Wendel, economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuária pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mestre em economia política pela PUC São Paulo e também mestre em Economia e Mercados pelo Mackenzie, onde o tema da minha dissertação foi justamente discutir sobre a independência dos bancos centrais e a possibilidade do modelo de independência no Banco Central do Brasil. Também sou professora, pesquisadora e consultora. Vamos desmistificar esse tema que parece complexo?
Pois é, pessoal. Aqui no Terraço, o que nós mais gostamos de fazer, principalmente aqui no Terraço Cash, é trazer para vocês, ponto 1, assuntos que vocês estão levantando ou que estão suscitando dúvidas, e ponto 2, trazer gente que sabe do que está falando. Sem mais delongas, então, após essa apresentação, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Nathalie, apresenta para os nossos queridos ouvintes o que são independência e autonomia do Banco Central e qual é a diferença entre as duas.
Bom, estudar os bancos centrais significa que estamos entrando em um terreno pantanoso, árido e complexo, que envolve diversos aspectos teóricos e resultados empíricos e inconclusivos. Então, em poucos minutos, dificilmente vamos esgotar todo o assunto. O que é importante de ser dito é que diversos autores ou diversos jornalistas, quando expõem sobre o tema, acabam confundindo os termos entre autonomia e independência. É claro que alguns autores tratam esses dois normativos, esses dois nomes, enquanto sinônimos, entretanto, outros consideram que há uma diferença entre esses termos. E é nesse sentido que eu quero explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença e como que a gente pode interpretar o que é autonomia e o que é independência do Banco Central. É claro que esses conceitos passaram por diversas modificações ao longo da história, né? Não é um conceito estático, mas que passou a assumir diversas conceituações ao longo do tempo que foi desenvolvendo essa agenda de pesquisa. Em termos práticos, um banco central que é considerado dependente significa que ele mantém uma relação de dependência com os poderes, né? Principalmente o poder executivo e a sua interferência política. Já um banco central autônomo, ele deixa ou indica que é possível ter uma certa flexibilidade, que ele consegue criar algumas regras para si próprio, mas que ainda existe algum tipo de interferência do poder executivo, seja para determinar um tipo de objetivo, uma meta ou qual instrumento ele vai utilizar. No entanto, um banco central autônomo ou com a garantia de ser autônomo, como é o caso do Banco Central do Brasil, tem uma certa liberdade para perseguir um objetivo, porque ele tem a liberdade de definir qual será o instrumento, ou seja, como que ele vai fazer para atingir esse determinado objetivo ou meta. Já um banco central que é considerado independente, ele não tem nenhum tipo de interferência política, então ele determina tanto as suas metas, como os seus objetivos, como os seus instrumentos. Falando em metas, eu estou me referindo geralmente ao que a gente conhece como as metas de inflação. Falando em objetivos, eu estou me referindo ao que a gente conhece como estabilidade de preços ou perseguição pelo pleno emprego. Ou ainda, né, tratando desses instrumentos, que seria o como perseguir tanto os objetivos como as metas, a gente trata dos três elementos básicos, né, o open market, compulsório e o redesconto. É legal de mencionar que nesse aspecto entre definir a diferença de autonomia e liberdade, existe uma aproximação de ambas as áreas, e quais são elas, né? A administração pública e a economia, claro, que entendem que esse fenômeno de independência significa a ausência da interferência interferência política, ou que a gente costuma tratar como insulamento da agência. É claro que no campo da administração de empresas, ou até mesmo da administração pública, tratando em termos de autonomia ou independência, essa autonomia garante uma liberdade para que a instituição tome as suas decisões com mais liberdade, né, em termos do campo administrativo desse banco. Inclusive até mesmo em termos do campo ou do corpo decisório dessa instituição. Agora, quando a gente traz essa discussão pro campo econômico, a gente está tratando de uma facilidade ou de uma independência, sem que haja, então, essa interferência política na coordenação da política monetária e fiscal. Então, o grande problema a ser tratado é justamente não ter a interferência política, que é o que garante a independência de um banco central em termos mais práticos. É claro que também existe um problema linguístico. Quando a gente importa essa discussão, muitas vezes a gente acaba lendo textos ou vendo os autores discutindo independence of the central bank. Dificilmente a gente consegue ler, mas existem textos que tratam de autonomy of the central bank. Então existe esse termo, essa confusão, quando a gente traz para a língua portuguesa, né? Às vezes na tradução se considera independência, né? Ou como sinônimo de autonomia. A minha grande sugestão é que justamente a gente interprete o fenômeno de autonomia como grau de autonomia, né? Então o Banco Central, ele pode ter uma autonomia maior no que se refere ao aspecto administrativo, uma autonomia maior no que se refere aos, em termos decisórios, né? Qual será a sua definição de meta, objetivo, ou como e se terá a capacidade plena de exercer seus instrumentos. Um outro tipo de autonomia é referente à própria coordenação entre a política monetária, fiscal e se ele atinge o objetivo de estabilização de preços. Eu adianto para vocês, é muito complicado encontrar uma instituição, até mesmo no cenário internacional, que tenha todos esses graus de autonomia, né, de todos esses elementos que eu já elenquei para vocês. Em termos de experiência ou as experiências institucionais e internacionais mais recentes, os bancos centrais que possuem todos esses graus de autonomia, a gente consegue se referir ao exemplo do Chile, Banco Central do Chile, e o Banco Central de Israel. Sintetizando, então, quais seriam as condições necessárias para ter uma instituição, de modo a sintetizar quais são as condições necessárias para que um banco central seja independente, né, ou plenamente independente, ele deve atender algumas demandas, como não ter a existência de nomeação ou demissão do banqueiro central e de todo o seu conselho por meio do poder executivo, que os banqueiros centrais tenham plena capacitação técnica e passem por mecanismos de quarentena, de modo a evitar o mecanismo de recontratação imediata, né, da figura desse banqueiro central pelo mercado financeiro, também conhecido como fenômeno de revolving door, não existir, né, ou não ocorrer a coincidência dos mandatos, tanto do banqueiro central como do poder executivo, presidente da república, não existir, né, ou não permitir que hajam integrantes do governo no conselho do Banco Central, não ter a aprovação ou a participação no poder executivo nas políticas monetárias, né, não existir interferência na condução de política monetária, de modo que ela seja livre para ser definida pela instituição, ter a garantia de estabilidade de preços como principal objetivo do banco, ter pouco ou só necessário, né, eventualmente algum contato com o poder executivo, verificar inclusive se os resultados obtidos pelo banco em um modelo independente contribuíram positivamente para o próprio desempenho ou desenvolvimento econômico, verificar toda a estrutura contratual, ter garantia jurídica, institucional e gerencial do banco, garantindo que esse modelo de independência possa existir, ter a definição de metas, né, metas nominais, reduzindo o viés inflacionário, né, a garantia aí da inflação, né, não ter a inflação, inclusive garantindo a própria credibilidade da instituição e a sua transparência, para que haja uma coordenação entre a política monetária existente e a política fiscal a ser adotada. É importante também lembrar que em alguns casos pode existir autoridade monetária sendo ela distinta da autoridade regulatória, que não é o caso do Brasil. Nosso Banco Central tem na autoridade monetária sua autoridade regulatória, né? Caso haja essa diferença, essa distinção tem que estar coordenada, assim como as políticas fiscais e monetária. Por fim, é importante sinalizar, dentro desses argumentos apresentados, quais são os argumentos mais favoráveis, né, a quem defende, então, a autonomia e quais são os argumentos contrários a essa defesa da autonomia da instituição. Os argumentos favoráveis a autonomia é que justamente nós temos a redução da interferência política, o aumento da eficiência na condução da política monetária e sua coordenação com a política fiscal, o aumento da credibilidade do Banco Central, inclusive no cenário internacional, com transferência das funções antes atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional, também relacionada à interferência política, que será reduzida se aprovada essa proposta. Por outro lado, quem é contrário aos argumentos de autonomia é porque justamente poderia existir uma redução do poder conferido democraticamente ao presidente da República, ou seja, existiria o chamado déficit democrático, onde a população não se sentiria representada pela figura que ocupa o cargo de autoridade monetária. Também poderia ser argumentado que o Banco Central já possui uma autonomia suficiente, que até agora não se vê a necessidade de garantir essa independência plena, uma vez que a política monetária funciona, e talvez a existência da dificuldade ou o fim da fronteira entre a normatização e a execução da política monetária, né? Poderia haver, inclusive, a distinção entre a autoridade monetária e a autoridade regulatória, o que em casos de crise, principalmente nós no Brasil, que vivemos altas turbulências, principalmente econômicas e políticas, seria desfavorável.
Então, pessoal, a autonomia é um pouco menos livre do que a independência, porque na autonomia ainda tem uma certa interferência, né, por parte do governo e tudo mais. A autonomia é tocar o operacional do Banco Central, o que já é alguma coisa. E independência é definir de maneira mais ampla a política monetária como um todo. No Brasil, então, hoje em dia, nós temos um Banco Central que é autônomo em termos tácitos. E passando essas propostas aí que a gente tem... Enfim, vamos voltar um pouco a fita, indo para o segundo assunto do episódio de hoje. Nathalie, hoje nós temos aí em tramitação, em discussão, duas propostas. Mas conta para os nossos queridos ouvintes, em termos legais, quais foram os caminhos até então percorridos por esse assunto, né? Autonomia, independência do Banco Central e, de maneira mais direta, nas propostas mais recentes que estão tramitando agora, o que elas querem dizer e para onde elas apontam o caminho de autonomia e ou independência do Banco Central do Brasil.
Comentando um pouquinho sobre as PLPs, né, as propostas de autonomia do Banco Central, então aqui sim, tratando de autonomia e não independência, mas com a explanação, né, tratar essa autonomia como graus de independência. E aqui estou me referindo às propostas 19-2019 e 112-2019. Essa discussão voltou à ordem do dia justamente por conta das mudanças dos diversos postulados econômicos, das experiências internacionais vividas e, claro, a nossa lição aprendida com o ambiente hiperinflacionário da década de 1980. Para vocês terem ideia, a retomada dessa discussão se deu por volta de 1989, com um projeto de lei que foi encaminhado para o Senado discutindo as questões de autonomia e independência, com o objetivo de estabelecer restrições ou verificar a qualificação técnica para a ocupação dos cargos de presidente e diretor do Banco Central. É interessante que essa mesma temática ela é repetida às vezes encaminhada para apreciação dentro das casas legislativas, né, com algumas propostas similares, mas com autorias distintas, nos anos de 93, né, 1993, 1995 e 1999, né, então já aqui dentro do próprio Plano Real. Uma das propostas mais interessantes data 1992, onde foram entregues dois projetos, né, ao presidente da Câmara dos Deputados, o Ibsen Pinheiro, contendo propostas ou sugestões à autonomia da instituição. Foram em torno de 25 artigos e 50 figuras ilustres. Dentre elas, alguns economistas e juristas famosos, né, então Delfim Neto, José Serra, Afonso Celso Pastore, Mário Henrique Simonsen, Paulo Rabelo de Castro, Ives Granda Martins, Miguel Reale, entre outros. A proposta encaminhada pelo senador Ney Suassuna no ano de 1995 também merece destaque pelo fato de chamar a atenção e reencaminhar uma proposta de autonomia de fato do Banco Central do Brasil, propondo a extinção do Conselho Monetário Nacional, cujas responsabilidades seriam atribuídas diretamente ao Banco Central do Brasil, o que confere necessariamente maior independência à instituição. Em 97, o senador Gilvan Borges reforça a necessidade de declarar o Banco Central do Brasil como uma instituição autônoma, sendo tal argumento só discutido por meio de um plebiscito no ano de 2003 e nas propostas dos anos de 2005 e 2009, reencaminhadas novamente pelo mesmo senador. O tema só passa a ser retomado mais recentemente agora, no ano de 2019. Apesar de terem diversas propostas, né, desde 1989, a apreciação no Senado foi feita, mas todas essas propostas foram arquivadas, prejudicadas ou rejeitadas, com exceção dessas novas propostas encaminhadas no ano de 2019, a 19 e a 112, que terão aí longas discussões. 18 de março de 2020, foi então o marco para essa proposta chegar a plenário via Comissão dos Assuntos Econômicos, que aprovou a matéria e seguiu para aprovação na Câmara dos Deputados. A ementa do projeto de lei complementar 19 estabeleceu os requisitos para a nomeação e demissão do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil, bem como os vetos ao quem poderia exercer esse tipo de cargo. E a autoria dessa proposta é justamente do senador Plínio Valério. Já o projeto de lei complementar 112 dispõe sobre a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira do Banco Central do Brasil, definindo seus objetivos e alterando a lei de sua instituição, né? A lei que fundou o Banco Central do Brasil, conhecida como 4.595 ou 4595 de 1964. E a autoria da proposta 112 é de João Manuel Pinho de Melo, diretor da Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil, e também do autor Marcelo Pacheco dos Guaranis, analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Pela legislação atual, esses cargos são de livre indicação do presidente da República. Isso implica que eles podem ser depostos a qualquer momento pela escolha do próprio Poder Executivo, o que caracteriza algo que nós não desejamos para a instituição ser independente, que é justamente a interferência política. O projeto de lei 19/2019 propõe que os mandatos sejam de 4 anos, não coincidentes com a agenda política da Presidência da República, ocorrendo a posse desse banqueiro central apenas no início do 3º ano do presidente, né, do mandato do Presidente da República. Os 8 diretores teriam mandatos distribuídos ao longo do tempo. Então, a cada ano, 2 iriam tomando posse, tendo maior rotatividade nos cargos. Já a dispensa ou demissão desses cargos, né, principalmente do banqueiro central, só poderia ocorrer caso houvesse sido instaurado um processo judicial ou por um desempenho insuficiente no cargo. É interessante discutir em termos de desempenho, porque pode ser que isso seja removido da proposta, né, no seu texto final. Até porque é muito difícil de se mensurar qual que seria o desempenho de um presidente de um banco central, né? Nenhum presidente que assume essa postura ele é condizente, né, ou leniente, como a gente costuma utilizar, com altas inflacionárias, né, uma vez que inclusive o objetivo do banco é a estabilidade de preços, a garantia do pedigree da moeda nacional. É claro que essas pequenas alterações têm pontos positivos, porque conferem maior credibilidade ao Banco Central, sinaliza inclusive aos agentes econômicos que o órgão vai ter maior autonomia com relação a esses assuntos e vai evitando o que a gente deseja, que é a interferência política. Como eu comentei um pouquinho da proposta 19 e olhando agora para a proposta 112, percebe-se que tem uma maior justificativa, fundamentada inclusive por caráteres mais técnicos, que se baseiam na defesa da experiência internacional e na história econômica vivenciada por nós brasileiros entre as décadas de 70 e 80, dentro de um cenário com alta inflação, né? Um período hiperinflacionário, o que apontava para custos muito elevados da política monetária, que não foi comprometida justamente com a estabilidade de preços. Além de algo que é fundamental, faltava a coordenação entre a política monetária e fiscal, que acentuava a distorção das contas públicas, né? Ou ainda acentuava a questão da dominância fiscal. Nesse sentido, garantir a credibilidade da autoridade monetária é fundamental, porque garante o objetivo da estabilidade proposta, a estabilidade de preços, e contribui, inclusive, para mitigar os riscos, melhorar o crescimento econômico e o próprio bem-estar social. Entretanto, os relatores desta proposta 112 deixam bem claro que existe um forte descompasso entre a nossa realidade conjuntural brasileira, as jurisdições democráticas e liberais ao longo de todo o mundo, e falta um compromisso gigante com a segurança jurídica para que o Banco Central do Brasil consiga conduzir de modo consistente as suas políticas monetárias, indo além do grau da autonomia operacional que é garantida de fato para o Banco Central do Brasil. Como que isso poderia ser viabilizado? Bom, existem alguns pontos que deveriam ser bem delimitados, como o objetivo do banco, que deveria ser expresso e determinado, de garantir essa estabilidade de preços e do sistema financeiro, garantir a condição de autarquia à instituição sem qualquer vinculação aos ministérios, utilizar a plena capacidade dos seus instrumentos, né, os 3 instrumentos clássicos principalmente, e ter uma composição de dirigentes dirigentes técnicos de modo a ser imparcial para que a meta fosse cumprida, a princípio sendo ela estipulada pelo próprio Conselho Monetário Nacional. Não deve de modo algum existir a garantia de mandatos fixos com a correspondente adequação de sua proteção legal, né, e não coincidentes com as eleições do próprio Poder Executivo, muito semelhante ao que é visto na Proposta 19 nesse sentido, nesses termos. Deste modo, é fundamental e se observa essa necessidade de se romper com o ciclo político eleitoral, as necessidades de curto prazo e a garantia de uma sustentabilidade de longo prazo para toda a economia brasileira. É claro que isso só pode existir, só pode ser possível à medida que o Banco Central garanta a estabilidade de preços, preste contas e tenha transparência, algo que já vem sendo feito e muito bem feito. Portanto, é difícil quando a gente discute essas duas propostas, ou uma proposta de autonomia ou maiores graus de autonomia para o nosso Banco Central, porque é necessário romper com o pensamento justamente da classe política, que se vê muito descontente e com muita desconfiança, de modo a não poder influenciar nessas decisões monetárias, perdendo, né, decisões sobre o nosso conhecido imposto não legislado, né, que geralmente é recorrido aí em tempos de reeleição. Talvez, com os novos ares e o pensamento mais liberal, esses aspectos possam ser vistos de modo benéfico, tendo um pouquinho ou recebendo maiores concessões dessa classe política e que pode possibilitar o crescimento mais fácil, né, se é que é fácil, do país. O que é interessante é que, apesar de ter os dois projetos que estão simultaneamente sendo analisados, tanto do ponto de vista do Poder Executivo como dos próprios formuladores, é visto que existe uma ampla discussão, existe espaço para se analisar qual será a melhor proposta e se podem ser feitas adequações, buscando sempre a melhoria ou a melhor consolidação institucional do Banco Central do Brasil. Estabelecendo aqui algumas semelhanças e diferenças para ficar um pouquinho mais claro para vocês ouvintes, entre a PLP 112 e a PLP 19, serão expostos aqui os principais temas, né? Então, o primeiro tema a ser discutido em ambas propostas é justamente o objetivo do Banco Central. As duas propostas tratam da necessidade de se assegurar a estabilidade de preços e, inclusive, zelar pela própria estabilidade financeira. Em termos dos mandatos da diretoria, ambas propostas também vislumbram um horizonte de 4 anos, sem a coincidência da indicação do presidente do Banco Central com a eleição do presidente da República, né? Então, é não coincidência dos mandatos, está presente em ambas as propostas. Entretanto, as duas propostas também deixam a desejar, em termos de indicação dos diretores, que ainda deve ser feita pelo presidente da República ou não por uma agência de casting, vamos colocar dessa maneira, como é feito em Israel, que tem um modelo um pouquinho mais independente, mas garantem, né, que essa indicação ou os indicados devem passar pela sabatina do Senado e manter aquele período de quarentena para não ter nenhuma influência nas decisões do mercado financeiro. No caso da exoneração dos diretores, ela só deve ocorrer para ambas as propostas a pedido desse diretor, no caso de doença, condenação judicial ou, o que é questionável, como a gente comentou, por um eventual desempenho insuficiente. Nesse último caso, o que é questionável, o Conselho Monetário Nacional é que deveria indicar um novo diretor e aí ele deveria passar por uma sabatina, assim como o que foi indicado pelo presidente da República. A proposta 19 não trata em termos de punição desses diretores, mas a 112 deixa claro que existirá essa responsabilização, né, caso haja dolo ou fraude, né, em seus atos durante o mandato. A proposta 19 não menciona em nenhum momento conduções sobre a política monetária. Já a 112 menciona que o Conselho Monetário Nacional é quem define as metas de política monetária e o Banco Central é que vai conduzir o cumprimento dessas metas, mas com a transferência de duas funções do Conselho Monetário Nacional para o Banco Central do Brasil: regular o recolhimento dos compulsórios, negociação de títulos públicos, operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras e também decidir sobre a sua estrutura técnico-administrativa e o próprio regimento interno do banco, que seriam funções antigamente ou ainda estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Isso já seria um grande avanço em termos de independência, inclusive por dar maior autonomia aos instrumentos que o nosso Banco Central pode utilizar. Já em termos de transparência, que também é muito dito, ambas as propostas tratam da necessidade de estabelecer os relatórios de inflação, da estabilidade financeira, a execução orçamentária e as próprias consultas públicas que já vêm sendo feitas pelo nosso Banco Central do Brasil.
É, são duas as propostas em discussão, como você bem levantou, Nathalie, pode ser que elas tenham aí uma intersecção entre elas, né, para se chegar a algum ponto um pouco mais razoável, mas uma coisa é fato, segurança jurídica e institucional contam muito, né, parece que esse assunto nunca vai deixar de ser a pauta, parece que para qualquer coisa no Brasil a gente vai retomar essa discussão, mas isso é verdade, não adianta nada nós termos um banco central autônomo ou independente em termos legais, se na prática nada disso acontecer de verdade, né? E é importante também a gente notar, pessoal, que tirar esse aspecto, né, essa pecha de se o poder público não estiver de olho, não estiver guiando a política monetária, vai beneficiar um pequeno grupo na Faria Lima e tudo mais. Se a gente tirar essa pecha e deixar uma casa que tem uma orientação e tem um direcionamento técnico tomar conta desse direcionamento técnico de uma maneira mais direta e mais pura, sem interferências, principalmente políticas, a política monetária como um todo passa a ser mais eficiente. E, aliás, falando justamente sobre essa eficiência, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nathalie, então, dado que no assunto número 1 você explicou para os nossos queridos ouvintes quais são as diferenças e as semelhanças entre autonomia e independência de um banco central, né, e inclusive argumentos aí favoráveis para um e outro, no segundo assunto passamos pelas propostas que já estiveram em tramitação e pelas duas propostas que estão em discussão atualmente nas nossas casas legislativas. Para a gente encerrar a nossa conversa do dia de hoje, conta para os nossos ouvintes o que é que precisa acontecer de fato para que o nosso Banco Central se torne realmente independente, ou se ele não se tornar, para que pelo menos possamos caminhar para que essa independência de fato aconteça.
Bom, para concluir o nosso bate-papo, o que falta para o nosso Banco Central ser independente é justamente reduzir ou buscar reduzir a interferência política. Garantir a nossa estabilidade de preços que está expresso no Estatuto do Banco, talvez em termos de garantia legal, estabelecer um marco legal para a autonomia ou independência dessa instituição e aprofundar a coordenação entre a política fiscal e monetária. Na prática, o Banco Central do Brasil já apresenta um acordo tácito ou um acordo de cavalheiros sobre a sua autonomia, que pode ser conquistada em termos de lei com as propostas aí em tramitação. Em termos de autonomia de instrumentos, o Banco Central possui a sua plena independência, o que não ocorre com a definição do objetivo, mas que não interfere na liberdade, na autonomia dessa autoridade monetária. Então, também poderia ser discutido passar algumas funções do Conselho Monetário Nacional para a autoridade monetária. É importante também discutir que, em alguns casos, se discute ou se diz que é necessária a separação da autoridade monetária da autoridade regulatória, mas que, no caso do Brasil, eu avalio como não positiva, dados choques externos, né, ou mesmo internos, que a gente sofre, o que poderia desbalancear a relação da coordenação entre a política fiscal e a política monetária, sendo, inclusive, perverso para o desenvolvimento, né, do próprio país. Em termos de avaliação de propostas, eu considero a PLP 112 mais completa e que tem maior potencial de garantir a independência à instituição. O Brasil tem, de fato, um grande desafio que acabou se tornando em termos de dominância fiscal, resultado das altas inflacionárias e, inclusive, da própria trajetória crescente das dívidas públicas, o que resultou num cenário internacional na condição maior de um risco país e, possivelmente, das altas taxas de juros. Apesar de que no atual momento nós temos baixas taxas de juros, mas que não se sustentarão por muito tempo. A ordem, então, é garantir a independência dessa instituição em termos políticos, evitando a dominância fiscal, estabelecendo a coordenação entre a política monetária e a política fiscal. Pode-se, inclusive, dizer que, diante da estrutura jurídica e política brasileira, a garantia dessa independência de fato e dessas propostas em tramitação, ou que eventualmente sofram algumas alterações ao longo do tempo, deve ser um resultado de uma longa duração e de muita discussão no parlamento. Só que essa demora, essa grande discussão, pode ocasionar eventualmente uma falta de credibilidade dos próprios agentes que demandam essa estrutura de um banco central mais independente, com mais credibilidade. E claro, tudo isso envolve uma influência grande de variáveis de incertezas políticas e econômicas que oscilam ao longo do tempo. É inegável que, por si só, a mudança do modelo de gestão do Banco Central não vai corrigir todos os problemas da economia brasileira. Serão necessárias outras reformas mais urgentes, principalmente uma reforma fiscal, uma reforma tributária.
É, pessoal, como tudo na vida, não se tem simplismo ou resposta mágica para tudo. Ou se tem, pode desconfiar que aquilo ali não vai significar nada de verdade, né? A questão é muito mais complexa em termos práticos para que a gente caminhe, né, com o nosso Banco Central rumo à independência, mas é interessante saber de alguém que estudou com profundidade esse assunto que existe caminho para a gente ter um Banco Central que rume da atual autonomia em termos tácitos, né, que não estão na letra da lei. É como se fosse, eu acho muito boa, Nathalie, essa expressão que você colocou, né, como se fosse um acordo de cavalheiros, né, ó, eu não vou interferir em você, você vai tocar a sua política, mas a qualquer momento eu posso aparecer aqui e mudar tudo e mandar o banqueiro central embora e tudo mais. É interessante saber que tem caminhos para a gente sair da atual autonomia em termos tácitos, né, desse acordo de cavalheiros, e rumarmos para uma independência, quem sabe até em termos legais. Muito bacana. Nathalie, muito obrigado por ter trazido toda essa gama de conhecimentos que até, inclusive, vou fazer um adendo interessante aqui, geralmente não estão tão disponíveis assim em termos amplos, né? Eu mesmo até comentei com você isso, né, Nathalie, quando estávamos discutindo essa pauta. Eu mesmo tinha na minha cabeça que autonomia e independência eram a mesma coisa, que não fazia a menor diferença, mas é muito interessante todo esse campo teórico que você trouxe e ao mesmo tempo com aplicações tão práticas, né? Porque parece que o Banco Central é uma coisa tão distante, mas suas definições, basicamente, da política monetária fazem muita diferença em nossas vidas todos os dias. Muito obrigado pela sua participação, que foi esse show, esse episódio bastante robusto que vocês estão ouvindo agora. Fica aí o espaço para você deixar as suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade de participar deste podcast e aproveito para deixar um convite a vocês ouvintes, onde aos sábados eu costumo perguntar como estão os meus míticos, aqueles que querem entender um pouquinho de economia de um modo mais simples, comentando os principais assuntos da semana de um modo a desmistificar as questões mais interessantes, principalmente do ponto de vista econômico. Conversões de lives no Instagram, no @natalie.vnl, natalie.vnl, ou no YouTube da página do Economítica. Muito obrigada e dúvidas serão bem-vindas. Até mais!
Exato, pessoal. Muito legal, Nathalie, você ter comentado. Eu ia falar ao início, mas agora que você colocou ao final, sigam aí os conteúdos da Economítica, é bem legal. Economítica, inclusive, é bacana citar isso, tem um pensamento bastante terraceiro, vamos dizer assim, que é o que a gente busca fazer aqui, né, de traduzir as coisas, de trazer os fatos da economia, majoritariamente de economia, um pouquinho de política também, porque no Brasil não tem como ficar sem, mas trazer esses assuntos de uma maneira um pouco mais palatável, um pouco mais direta, para ser compreendida mesmo, né? Porque, como vocês bem sabem, já foi dito aqui neste podcast anteriormente, economista que fala para economista é o que mais tem no Brasil. Economista que fala para ser entendido é coisa rara, e se me deixarem fazer essa observação, é coisa nossa. Vamos então para os recadinhos finais que vocês já estão acostumados. Você que nos acompanha na esteira, puxando um ferro na academia, andando de bike, no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office, lavando louça, independente de como você nos acompanha, agradeço aqui imensamente em nome do Terraço Econômico, porque é graças a essa sua audiência, a audiência de tantas pessoas que nos ouvem, que nós ficamos motivados a voltar aqui todas as terças-feiras, trazendo convidados especiais sobre temas especiais, né, assuntos importantes, e voltarmos às sextas-feiras com a nossa equipe para fazer a análise de pontos que vão importar para você na economia e na política. Aproveitando a viagem, se não for pedir demais, nos avalie positivamente no agregador de podcasts que você estiver ouvindo esse episódio agora, porque caso você ache que enche o saco mandar esse episódio para aquele seu amigo, para aquela sua amiga ou para qualquer pessoa, você nos avaliando positivamente nos deixa melhor em rankings e mais pessoas acabam ficando sabendo da palavra do Terraço Econômico. Isso é muito positivo e nos deixa cada vez mais animados. Digo mais uma vez, Eu até tirei o ponto do ouvido aqui, mas fique tranquilo, diretor, na hora que estiver ouvindo este episódio, que não vou contar o que é ainda, porque não está autorizado, mas temos grandes novidades vindo por aí. Aguardem. Se eu fosse vocês, eu ficava ligado, porque tem novidade muito bacana vindo por aí. Não se esqueça de nos procurar em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no LinkedIn, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Estamos em todos os lugares. É só você procurar por Terraço Econômico que você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que ainda estamos vivendo demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.